Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. A convidada desta semana é Margarida São Marcos, nesta altura no cargo de provedora da Santa Casa da Misericórdia de Ilhavo, numa data especial, o centenário, 100 anos, esta quarta-feira, a celebração, diria que são celebrações que andam aqui entre os meses de abril, maio, junho, com alguns programas ou com alguns pontos de programa que vamos descobrir nesta emissão. Margarida São Marcos, boa tarde. Estava, antes desta entrevista, a começar a contar um pouco daquilo que tem sido a aventura deste primeiro ano e dois, três meses de atividade, uma vez que iniciou em janeiro de 2018. O que é que lhe permitiu esta entrada na Misericórdia descobrir? Uma nau de grande dimensão, seguramente.
Olha, eu começava por cumprimentar, cumprimentá-lo a si, cumprimentar os ouvintes e, portanto, tem sido uma nau um bocadinho, já uma nau um bocadinho grande. Temos várias respostas sociais, já na ordem, os colaboradores, na ordem dos 163 colaboradores. Portanto, no primeiro ano de mandato que a mesa trabalhou, o trabalho da mesa orientou-se primeiro por conhecer a estrutura em si, ouvir as pessoas e para melhor conhecermos a estrutura. E, portanto, reformulámos alguns serviços. Outros ainda estão em fase de
estudo
de avaliação e foi basicamente isto que...
Então eu pergunto de outra forma, o que é que já conhecia da Misericórdia? Tinha contacto como utente dos serviços?
É sim, o que eu conhecia da Misericórdia, conhecia o serviço de radiologia, conhecia o serviço da infância porquanto tive lá a minha filha mais nova e o meu neto. Era basicamente isto que eu conhecia e tinha uma ideia do hospital antigo que toda a gente conhecia, era uma referência aqui para os ilhavenses.
E uma impressão positiva desta instituição? Foi
sim,
formando
sim.
Essa...
Sim.
Conhecia também, sem... de seguramente por intermédio de outras pessoas com quem convivia, o que era também a gestão e as dificuldades, as ambições, o tal projeto de reconstrução ou de construção de uma unidade de saúde nova, que foi a grande bandeira dos últimos anos, não é?
Sim, dos últimos 8 anos, é a nossa unidade de cuidados continuados, com 2 unidades, uma de média duração e manutenção e outra de longa duração e reabilitação. Portanto, temos um total na unidade de 55 camas.
São as que estão contratualizadas,
sim,
não é?
Sim. 29 de longa duração e 26 de média duração. E temos uma ocupação
total.
Anual, sim, que se cifra pelos 98%.
E pedidos, lista de espera, também se vai criando?
É sim.
Ou isto é uma resposta quase ao dia?
É assim, isto, a resposta dos cuidados continuados, portanto a unidade está inserida na Rede Nacional de Cuidados Continuados, nós não fazemos a gestão das pessoas, dos possíveis utentes, portanto é uma plataforma que coloca, portanto nessa plataforma nós vamos dando alta aos utentes
quando
e automaticamente...
Cama, sim. A pergunta é assim, quando libertam uma cama demora
já,
muito
já
tempo...
Já o outro ocupante
já
logo
está
de
praticamente
seguida. Sim.
É imediato.
Sim.
E como é que tem funcionado esta unidade?
Olha, funciona com...
Nasce de raiz, no fundo foi constituída, não é?
Uhum.
Isto tem funcionado bem, sendo uma estrutura de base que não foi preciso propriamente reformular, não é? Foi construir, criar de raiz.
Sim, foi construída de raiz. Portanto, funciona bem. Temos um corpo de enfermeiros, uma diretora clínica, portanto, vários trabalhadores de ação, sim, auxiliares da ação médica e, como é evidente, uma técnica de serviço social e depois uma técnica de farmácia e depois todo um conjunto de pessoas que fazem, em termos contabilísticos, que fazem a gestão das compras e dos materiais para a unidade.
Essa gestão diária é uma gestão, tal como nos disse há pouco, assente na plataforma para aquilo que são os movimentos de entrada e saída, mas internamente seguramente isto traz aqui desafios de gestão também, não é?
Sim, sim, sim. Temos que andar sempre a procurar a cotação dos materiais e dos produtos para termos uma gestão mais económica, porque quem vive de subsídios do Estado, o Estado é assim um bocadinho mau pagador, porquanto contratualiza com os serviços e depois não atualiza ao mesmo ritmo que vai atualizando o salário mínimo, os encargos inerentes aos funcionários. Portanto, temos que fazer...
As reposições.
Sim, sim, temos que fazer uma gestão muito rigorosa dos serviços.
Pois, e por isso eu estava a colocar também esta questão, para percebermos até que ponto é que, com uma unidade destas, dentro de uma estrutura como a Misericórdia, eu admito que se aquilo for, não quero dizer lucrativo, mas se tiver uma boa capacidade de gerar dinheiro, seguramente a Misericórdia vive desafogada. Se aquilo for um desastre financeiro, de certeza que a Misericórdia fica em risco, a Bana, não é? Porque tem um peso grande.
Sim. Nós temos dois problemas que nos complicam um bocadinho a gestão financeira, mas que foi necessário tê-los, que foi com a construção da unidade. Portanto, temos um empréstimo
a pagar,
sim, um que termina em 2025 e outro em 2028. E, portanto, enquanto não superarmos essa fase, temos uma vida
apertada.
Um bocadinho apertada.
Ou seja, para uma década, compromissos para uma década.
Temos também dois serviços que não nos dão lucro e que estamos a repensar, estudamos já hipóteses de os rentabilizar, estamos à espera dos parceiros com os quais contactamos de respostas, que são o serviço da radiologia e o serviço da fisioterapia.
Esses são serviços que a Misericórdia quer concessionar, de alguma forma?
Provavelmente, sim.
Será essa a figura?
Sim, 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 e encontrarmos um parceiro que explore, portanto, esses serviços.
São serviços tradicionais, não é?
Mais sim, antigos. Sim, sim. Nós não pretendemos extinguir nenhum serviço, porque isto faz parte da Misericórdia já há muitos anos e, portanto, queremos manter a estrutura existente, mas de procurar formas de rentabilizar os serviços.
Quando falamos nessa questão do equilíbrio financeiro e dessa gestão mais apertada, tiveram que abdicar de pessoal em algum momento? Tiveram que reduzir o vosso quadro? Que dificuldades são essas em termos práticos?
Olha, não despedimos ninguém. No entanto, logo que tomei posse, pedi uma auditoria, portanto, em parceria com a União das Misericórdias, para vermos, não por uma questão de
desconfianças,
nada, que isto passa tão pouco, tão somente por vermos as respostas sociais que temos, o pessoal que temos.
Era uma questão de diagnóstico, não é?
Sim, 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 para ver se efetivamente o pessoal que temos é o necessário,
e
se temos excedente.
Às
sim, sim.
E que conclusões é que tiraram?
Ainda não, ainda está em estudo, sim, isto são processos morosos, ainda não temos qualquer...
Antes de começarmos esta entrevista, estávamos no fundo a conversar sobre aquilo que é esta necessidade cada vez mais urgente das instituições acelerarem as suas respostas, não é? Adequarem as suas respostas aos tempos. Isto quase anualmente está a mudar. No caso da Misericórdia, isto já obrigou a muitas mexidas?
Olha, estamos a estudar em termos de apoio à infância, como a rede pública está a absorver grande número de crianças no âmbito pré-escolar, estamos a repensar, portanto, dedicarmos-nos mais à creche e aumentar, portanto, o número de salas de creche.
É o que falta mais hoje em dia?
Sim, 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 sim.
São as creches?
A creche, sim. Há menos resposta para as crianças nessa faixa etária.
E onde é que há mais respostas? Onde é que a Misericórdia pensa poder abrir mão de algumas valências? Em algum caso?
Ainda não temos definido. Portanto, temos aqui em termos da Gafanha da Nazaré uma valência que para nós é deficitária, que é o pré-escolar sediado nas Lesírias, que estamos a pensar deslocalizá-lo, mas deslocalizá-lo não sabemos, já temos o espaço, já temos o projeto feito, temos o aval em termos de arquitetura da Câmara e da Direção Regional de Educação do Centro.
Mas aí trata-se de relocalizar, é isso?
Sim, sim, sim.
Neste momento estão,
sim,
ali na zona do
das Lesírias. Sim,
zona,
sim,
da Remédia, não é?
Sim, sim, sim.
E pensam colocá-lo em que sítio?
Aqui perto do antigo mercado, mais propriamente em frente aos móveis Margaça. Portanto, esse que me referi, essa valência é deficitária, porquanto pagamos uma renda um bocadinho avultada, mas parámos um bocadinho para pensar se esse espaço fica somente para pré-escolar ou se também criamos a resposta creche. Porque temos, essa resposta aqui é dada pela creche familiar, que são as AMAs, e estamos aí com uma dúvida com a Segurança Social no âmbito dos financiamentos. E nós não podemos ter prejuízo. Estamos a estudar, isto foi uma comunicação que nos foi feita nesta última semana. Teremos que repensar, deixar passar agora esta fase do aniversário e vamos estudar a situação.
Mas mantém uma rede de AMAs ativa hoje em dia?
Sim, sim, sim.
Quantas são?
13.
E tem-se mantido estável esse número?
Sim, sim, sim. Cada AMA tem 4 crianças.
O máximo de 4?
Sim, sim.
Normalmente nas suas habitações?
Sim, em ambiente familiar.
Espaços que são tutelados por quem? Pela Segurança Social? Pela Misericórdia?
Pela Misericórdia, sim. Há sempre uma supervisão.
Uma supervisão?
Sim, uma supervisão da Segurança Social, como faz as visitas de acompanhamento aos outros estabelecimentos do pré-escolar e das creches, da creche da Lagoa e da creche do Centro Infantil de Ilha. Também
as
faz.
Famílias gostam deste modelo?
Gostam, gostam. É outra ambiência, é a criança criada no seio da família.
Arranjar ali uma avó adotiva, não é?
Sim,
quase.
Sim, sim, sim.
Onde passa os seus dias. Quando diz que a Segurança Social fez uma comunicação esta semana, o que é que poderá mudar? É o subsídio? É o financiamento?
Olha,
é as autorizações?
Ainda não
o número
temos,
de licenciamento?
Não, 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 não. É em termos de financiamento. Que eu ainda não tenho dados concretos porque isto foi uma conversazita telefónica. Não tenho dados
nada
concretos
ainda.
Ainda não.
Mas
não,
pode
não
haver uma revisão dos valores?
Sim, sim. Uma subtração.
Para baixo. Uma,
sim,
redução.
Sim, redução. Sim.
E aí seriam as Misericórdias que teriam de assumir, ou as outras instituições teriam,
sim,
de assumir,
sim,
a diferença.
Sim, sim, sim.
E isto não, isso não é viável?
Não, não. Não de todo.
O que é que pode ser uma resposta para um problema destes? Concentrar serviços?
Olhe.
Num clássico espaço de creche?
Se calhar vamos optar, como já referi, em no espaço que tínhamos destinado só ao pré-escolar, também
fazer um,
fazer
espaço
um
de,
pré-escolar
de creche,
e
que
creche.
Possa acolher quantas pessoas? Tem alguma ideia?
Olha, não tenho ideia ainda, porque isto, os espaços, a área de cada espaço está legalmente determinada e eu de momento não tenho esse número.
E o projeto fica então assim ali um pouco ainda indefinido, não é?
Estamos à espera, sim, estamos à espera. Agora em maio renovam-se as matrículas. Licenças. Sim, as matrículas, dos meninos, sim. E então depois, mediante o número de matrículas, é que...
Esta era uma atividade, e recordando até, ou conhecendo algumas destas pessoas que operam nesta área, que tinha gente já a ficar um pouco envelhecida. E a aposentar-se, no fundo. Há renovação ao nível das amas?
Não, porque...
Há gente interessada?
É sim, há gente interessada, mas não é qualquer pessoa que pode...
Tem capacidade para isso.
Sim, portanto, a Segurança Social dá formação, ou exige formação nessa área, mas é uma entidade da confiança da Segurança Social e neste momento não há formação.
Estão fechadas as formações?
Sim. Neste momento, quem se aposentar, temos só uma ama e não temos como substituir.
Quais são as grandes dificuldades? Já percebemos aí de um ou de outro momento a dizer que isto com o Estado às vezes não é fácil, são as licenças, as burocracias, é o dinheiro e os cortes. Quais são as grandes dificuldades neste interlocutor que é o Estado?
Essencialmente, a grande dificuldade é o atraso com que o Estado...
Paga.
Sim. Em termos de unidade, por exemplo, estamos atrasados 2 meses em termos de pagamentos e nós temos que pagar sempre, temos que ter condições porque é religioso para nós chegar ao final do mês e ter os nossos funcionários terem o seu salário depositado na conta.
Portanto, há a questão dos prazos, a questão dos pagamentos, a questão da alteração de regras. Isto é muito frequente no Estado. Há muitas áreas de atividade que se queixam, que é um Estado que muda muito.
Sim. Olha, agora a lei de bases da saúde, portanto, as IPSS são consideradas não essenciais necessárias, passam a ser supletivas. Portanto, isto é um alterar de regras que... Nós não...
No caso das parcerias público-privadas, Marcelo Rebelo de Sousa parece que vai vetar o diploma. Isto deixa aqui alguma nota de esperança de que haverá aqui um entendimento que privados, instituições como as Misericórdias, podem ter um papel importante ao nível do Serviço Nacional de Saúde, no suporte também, no apoio?
Sim. Sim, penso que sim.
É um Portugal a viver o quê? Uma espécie de uma guerra ideológica, uma espécie de uma revolução ideológica, é isso?
Mais ou menos.
É este o tempo que se está a atravessar?
Acho que sim. Hoje diz-se uma coisa e define-se uma regra. Amanhã vamos alterar aquela regra e vamos ter novas situações. É assim um bocadinho confuso.
Exatamente aquilo que o Presidente está a argumentar para esse veto,
sim,
não é?
Sim,
que
sim.
É o facto de hoje há um governo de esquerda que faz assim, amanhã entra um de direita
e faz
o contrário disto.
Ou há uma coligação e faz...
Cozido.
Sim, frito. Portanto, faz um bocadinho pior.
Isto é um sistema que é um pouco instável, não é?
Sim, sim.
É navegar
sim.
Quase à vista.
Sim, sim, sim. Precisamente.
A propósito desta questão dos serviços, uma das notas que vimos nos últimos anos introduzirem foi um programa que eu creio que está em execução, acaba agora no final do ano, que tem a ver com apoio a famílias carenciadas ou a pessoas carenciadas.
Um programa de apoio, sim, sim.
E esse programa de apoio, o que é que tem significado nestes anos em Ílhavo, na nossa região?
Olha, nós temos uma... Quem está a liderar em Ílhavo esse projeto...
É o Património dos
Pobres. Património dos Pobres. Tem como parceiros a Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, Vagos e o Caxi. Isto cria-nos... Portanto, as pessoas, os utentes, efetivamente, estão satisfeitos com a situação. Os requisitos... para o avançar desse projeto tiveram que ser, passar por uma remodelação de uns espaços que tínhamos, porque é preciso acondicionar essencialmente os congelados, que não é fácil, e depois distribuir o material, os produtos existentes.
Mas no fundo, quem faz a triagem das famílias ou das pessoas não é propriamente a Misericórdia, não é?
Olhe, para lhe falar muito honestamente, eu não sei.
Não conheço exatamente
a Não, não sei. Conheço o processo, mas não sei quando, quem é que fez a triagem das pessoas, porquanto ele já estava implementado na...
Quando entrou
quando tomei
na mesa.
E foi uma coisa que também não...
portanto, funcionará bem, significa
sim,
que não
funciona
é necessário
bem, portanto,
haver intervenção. Mas a questão até ia mais noutro sentido, mais do que a questão funcional, é a questão, ou mais do que a questão assistencialista, é esta ideia de que estes projetos podem servir para reintegrar, para incluir as pessoas, não é? Para lhes dar um horizonte, mais do que uma ajuda às vezes de emergência,
sim,
é também mudar de vida.
Sim,
é
sim.
É possível ou tem sido possível essa mudança,
olha,
de vida?
Temos essa perspectiva do apoio às pessoas, temos-la no, com a equipa do Rendimento Social de Inserção, com quem somos, de quem somos parceiros, com a Segurança Social. E aí é que há a perspectiva, aí não se dá nada, mas trabalha-se de forma a cada pessoa se sentir incluída, alterar os seus hábitos de trabalho, a integração das pessoas no mercado do trabalho, formas de vida diferentes. É um projeto interessante.
E os desafios estão centrados em quê? Na formação? No emprego?
Olha, essencialmente no emprego, no acompanhamento das famílias, no acompanhamento das famílias, das crianças em idade escolar, no acompanhamento em termos de regras de higiene nas habitações. Outro aspecto que eu considero muito interessante é as ajudantes irem trabalhar com as crianças para elas adquirirem hábitos de estudo. É um desafio grande.
Portanto,
mas
não
é
só um trabalho dentro da Misericórdia, é um trabalho na casa.
No exterior, sim, sim, sim.
Das
no
pessoas.
Exterior, sim, sim. Portanto, quando há qualquer problema na escola, o problema é comunicado às técnicas, à técnica que faz o acompanhamento, e depois, ou a técnica ou a ajudante faz tem uma intervenção nessa família,
e tem,
de forma a superar...
E tem sido possível mudar vidas? Era a pergunta de há pouco.
Olha, isto não é fácil, mudar vidas, como é evidente. Elas trabalham essencialmente com o grupo de etnia cigana e temos tido aí resultados bons.
Há essa capacidade de integração?
Sim, sim, sim.
Isso reflete-se em quê? Na integração no
ambiente
da escola,
trabalho,
no primeiro ciclo?
Sim, no primeiro ciclo, no segundo ciclo.
Está mais gente a fazer segundo ciclo, secundário?
Sim, 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 sim.
E quando diz emprego?
Já temos, portanto, elementos masculinos a trabalhar, o que nos satisfaz bastante, e com referência da entidade patronal, que são pessoas cumpridoras que estão a conseguir superar
os desafios e fazer essa integração. Uma das questões que nisto também acaba por ser sempre interessante tem a ver com a questão das situações de emergência, de apoio de emergência, carências alimentares. A Misericórdia aí tem alguma intervenção ou não?
Não.
Ou é só pontual, aquelas campanhas de cabazes?
Olha, em termos de apoio nesse âmbito, só temos efetivamente o programa atrás. Que,
o tal que obrigou a instalar o sistema de refrigeração,
sim,
não é?
Sim, sim. De resto, não temos, não fazemos cabazes, não...
Há muita gente dependente dos serviços sociais ainda?
Olha, há algumas. E há outras que estão caladas e não se manifestam.
A dita pobreza envergonhada.
Sim.
Não?
Somos parceiros da Câmara Municipal no âmbito do ASI e somos entidade parceira para o pagamento de rendas de casa.
Rendas
de apoio
apoiadas?
De apoio a rendas de casa.
Rendas de água, eventualmente?
Não, só mesmo renda de casa. Nós lá, Santa Casa, é só no apoio à renda de casa.
E num concelho onde o metro quadrado também é dos mais altos no distrito de Aveiro, como é que conseguem responder a estas questões da habitação?
Olhe,
vai havendo resposta?
Alguma.
Mas há dificuldades a esse nível? Quando é necessário realojar alguém ou alojar alguém?
Olhe, nós não temos, não sentimos essa necessidade, porquanto... Esse serviço de realojamento está centrado em termos de ASI. Sim, atendimento social integrado. Sim.
Essa questão do alojamento é também uma questão que é sempre interessante para perceber se há ou não situações de emergência, não é? Em que é necessário encontrar uma solução na hora. A Misericórdia tem património seu? Habitação?
Não. Temos a Misericórdia, tem como património o edificado que está na Unidade de Cuidados Continuados e os espaços onde funcionam a contabilidade, recursos humanos e radiologia.
O escritório.
E o Centro Infantil da Lagoa. Depois temos uma marinha, que é a designada Marinha da Laje, que é aquela marinha ali junto ao antigo matador.
À Malhada.
À Malhada, sim. E temos uma casa ali na Avenida, na José Estevão, mesmo na esquina oposta ao banco. Portanto, uma casinha amarela. Aí nesse recanto.
O que é que faz a Misericórdia com uma marinha? Chama a atenção.
Olha,
ser proprietário de uma marinha, não é?
É sim. A marinha está arrendada desde 2000. Isso tenho,
então significa rendimento.
Esse tenho presente. Não um rendimento... Pronto, acho que ela está... Não está... rentabilizada. Portanto, eu tenho também, a mesa administrativa tem um projeto para essa marinha que passa pela produção de salicórnia, só que enquanto a tivermos arrendada por um montante muito reduzido, é um assunto que estamos a tratar, não... demos o aval ao nosso parceiro para a exploração da salicórnia.
Para continuar nessa atividade. Mas um dia pensam assumi-lo diretamente, é isso?
Não. Pensamos criar uma estrutura. Também já repensámos a situação para a produção de bivalves, fazer ali um projeto para ser uma coisa certificada e, nessa altura, é sempre a concessão, não a exploração. Porque isso já exige outros conhecimentos que nós não temos, não possuímos. E para adquirirmos alguém, para termos alguém que...
Tem encargos elevados.
Sim, tem encargos elevados e não nos... Não é viável.
Ou seja, ouvimos aí uma série de soluções, não ouvimos dizer uma coisa. Queremos vender.
Não.
Abrir mão desse
também
património
já tivemos,
e não querem.
Também já
tiveram ofertas.
Sim, oferta. Temos uma pessoa interessada na compra da Marinha, mas não passa pelos nossos projetos alienar património.
Pode ser emblemático. E comprar património?
Não temos dinheiro para... Estamos...
Estão a pagar o que devem,
sim,
não é?
Estamos a pagar o que devemos. Não temos...
Meios para...
Diz o povo na sua sabedoria, quem não tem dinheiro não tem vícios. E, portanto, nós não temos dinheiro. Temos que ter consciência, e acho que somos conscientes nesse aspecto económico, de que temos que nos cingir àquilo que podemos gastar, porque não podemos hipotecar de forma alguma os vencimentos, a vida dos nossos colaboradores.
E gerir nessas circunstâncias exige, digamos assim, sensibilidade especial, conhecimento especial, artes especiais ou não?
De vez em quando temos que fazer assim umas engenharias financeiras, sim. Eu todos os dias, a primeira pergunta que faço quando chego à contabilidade é dizer bom dia e como é que estamos de dinheiro. Isto dá-me um bocadinho de tranquilidade para depois continuar o meu dia de trabalho. É a preocupação fundamental, é... há dinheiro.
Sim, mas pegando na sua expressão de há pouco, quem não tem dinheiro não tem vícios, é um bocadinho perceber até que ponto é que é possível motivar gente para trabalhar, para gerir, em que o foco é aquele, é, entre aspas, sobreviver, pagar ao final do mês. Não é exatamente, olha, o dizer, temos aqui muito dinheiro em caixa, vamos, sim, reunir para discutir o que é que vamos fazer.
É difícil, é importante nós mostrarmos às outras pessoas que valorizamos o trabalho delas e que temos a noção que não estamos a pagar o que elas merecem, mas o que nos é possível pagar. Olha, ainda agora no âmbito do aniversário, nós vamos fazer um jantar, uma coisa modesta, e eu conversei com as funcionárias e disse-lhes, olhem, eu pagava o jantar a todas, gostaria de vos ter todas e todos, mas não vos garanto é o salário ao fim do mês. E então elas riram-se, não, nós queremos o nosso dinheiro, não queremos o jantar. Portanto, é assim, nesta base de admirar, dar valor, valorizar o trabalho do outro e ter consciência e demonstrar essa consciência que temos às pessoas que nós não estamos a pagar aquilo que elas mereciam, mas aquilo que é possível pagar.
A perspectiva, dessa forma, é de que também não há dinheiro mal gasto, no fundo.
Sim. Não temos...
Não há condições sequer para isso.
Não. Temos agora o centenário, é uma data, é um marco histórico na vida da Misericórdia, mas nós temos consciência de que não podemos gastar dinheiro, não devemos gastar dinheiro, e portanto vamos fazer uma festa...
Humilde
à imitação do nosso bolso, porque nós somos assim.
As misericórdias hoje continuam a fazer sentido?
Acho que sim.
Este é um tempo ainda de misericórdias?
É. Nós, aqui na nossa misericórdia, temos que repensar a nossa misericórdia, não como uma merceariazinha de bairro, mas dar o salto para a transformar numa empresa social.
Que obrigações é que podem decorrer de uma alteração dessas? O que é uma empresa social? Olha, ou o que é que pode ser?
Andamos em fase de estudo. Não tenho ainda dados que possa referir, mas provavelmente é por essa por essa situação, por esse caminho que vamos enverdar.
Mas isso, em termos práticos, significa o quê? Profissionalização de alguns setores?
Sim. Isto não pode, a misericórdia com esta estrutura, não pode ser gerida por amadores. Portanto, temos que ter alguém que faça a gestão
diária.
Diária, sim.
O dito diretor ou diretora-geral?
Sim, o gestor, a mesa está lá para tomar as decisões que forem necessárias para dar o seu aval e...
É defensora desse passo? Hoje já tem essa certeza?
Sou. É mais um desafio para a misericórdia, que não sei em termos de tempo quando é que...
Poderá ser dado
o salto.
Isto obriga a reservar aí uma verba... Que também será importante nas contas finais. E, portanto, a sua única dúvida é perceber qual é que vai ser o timing disto. Mas sim, quer ter essa autorização.
Sim.
E isso é sujeito que é uma reunião de irmãos da Misericórdia, uma assembleia,
ou os próprios
diretores podem assumir essa decisão?
Não, eu penso que todas as decisões importantes da Misericórdia devem ser tomadas em Assembleia Geral de Irmãos.
Portanto, quer um consenso alargado, uma posição alargada para
ouvir,
poder dar esse passo.
Sim, ouvir a opinião de outras pessoas e ver auscultar o que elas pensam.
Tem ideia de qual será o perfil de uma pessoa para gerir o dia-a-dia de uma misericórdia? Tem que ser que alguém com formação em economia, formação em saúde...
Se calhar, penso que passará por um gestor, mas com a especificidade do social.
Da economia social.
Da economia social.
Há formação nesta área?
Olha, não lhe sei dizer. Ando à procura ainda esta semana, contactei o Instituto do Emprego e Formação Profissional para saber, porque também funcionamos um bocadinho assim, com pessoas que vêm canalizadas de lá.
Que vão ajudando.
Sim, e que têm um custo menor para a instituição. E estou à espera de uma...
E têm passado gente pela Misericórdia com valia? Com essas valias que entende serem importantes para o futuro?
Sim.
Já passou por ali, a pergunta é assim, já passou por ali alguém em que a professora dissesse: se pudesse, era...
Olha, já aqui. Em termos de gestão, não. Agora, noutro âmbito, já tem passado por ali gente, até a fazer estágios profissionais, que se nós pudéssemos, ficávamos com
as pessoas.
Com as pessoas, sim.
O Caxi deu esse passo, como a diretora-geral e a própria administração têm esse estatuto agora remunerado. Portanto, o que nós vemos destas instituições é que elas caminham todas para a profissionalização pura e dura, não é?
Tem que ser para captação de fundos, para... Temos que ter alguém...
Pagar o conhecimento.
Sim, tem que ser. Para fazermos uma candidatura qualquer, se nós vamos pagar, temos que pagar a outra pessoa externamente, por que não ter uma pessoa que, nesse âmbito,
possa garantir esse trabalho de forma mais regular?
Sim.
E a relação das misericórdias com o Estado português? De volta e meia, temos aí notícias de que as coisas agitam, depois acalmam, depois voltam a agitar.
É assim, a União das Misericórdias tem uma postura de não querer andar na rua...
A protestar.
Sim, não. Portanto, são defensores do diálogo, de demonstrar a sua posição, de negociar, de ter abertura para marcar a sua posição em termos de reuniões com o governo e não andar aí na rua a fazer protestos nem a divulgar essas essas ações.
Houve aí uma altura em que se falou muito a questão do Banco Montepio, da possível entrada da Misericórdia no capital social do Montepio, e as pessoas começaram a olhar para isto tudo assim com um ar um pouco desconfiado, tipo, o que é que estes senhores andam a fazer. Na sua opinião, está claramente definido o objeto de intervenção das Misericórdias, onde é que devem estar, onde é que não devem estar? Podem pensar em alargar aqui a sua esfera de influência a outras áreas? O que é que diria? Ou o que é que gostaria de ver no futuro das Misericórdias, não é?
Olhe, é uma resposta que eu não, assim, de momento, não...
Nunca pensou na questão?
Não, não pensei na questão, nem tenho uma, portanto, uma visão ando mais preocupada com a minha misericórdia, com o dia-a-dia da minha misericórdia e de ter aquilo tudo muito direitinho, muito certinho, de proporcionar boas condições aos nossos utentes, um tratamento de excelência, do que propriamente com a União das Misericórdias.
As políticas, não é?
Sim, com as políticas.
Mais gerais.
Não, sim.
Estão a celebrar o centenário, estão a viver aqui uma semana especial, festiva. O que é que diria sobre o momento para fazer esta festa? Se lhe perguntasse assim, numa espécie de um retrato, uma fotografia, é um momento estável, um momento sereno, um momento positivo?
Sim, é um momento de muito trabalho. Portanto, iniciámos as comemorações do centenário no passado sábado com
um espetáculo
assim, do Nuno Norte. No dia seguinte, teatro, domingo, não é? Teatro. Sim, agora vamos ter uma semana de apoio aos peregrinos
de Fátima,
sim. E depois...
Essa será em maio, não é?
Em maio, sim.
Em maio.
É semana de 2, penso, a 10. Porque depois do 10 já há pouca gente passará
na
por
estrada.
Aqui, sim, para...
Ou seja, para organizar o programa, qual foi o pensamento? O que é que quiseram colocar ali como pontos obrigatórios e pontos altos?
Olha, mostrar... as valências da misericórdia, mostrar que somos solidários com os outros e não centralizar tudo num dia nem num mês, ir ao longo deste ano, de abril até ao final do ano, fazendo atividades que... alusivas ao centenário.
E que atividades eram essas que queriam levar a cabo?
Olha, temos mais definido, para além destas que já referenciei, temos um rally.
Um rally paper, não é?
Sim, no dia, penso que 18 de maio, ou 18 ou 28, vale a verdade. Depois temos um arraial.
Popular.
Em junho, sim.
Isso é que é Santos Populares, talvez?
Sim, sim. E o encerramento também do ano. E depois queríamos aí um concerto com um nome sonante. Já fizemos, movemos aí influências ao continente. Vamos ver o que é que...
Que possa ser que é um concerto patrocinado, é isso?
Sim. Sim.
E eles mostraram a abertura?
Estamos à espera da resposta.
Continente? Isto associa-se normalmente ao Tony Carreira, não é? O Continente?
Acho que estão divorciados.
Ai, já não fazem parte da mesma rede.
Acho que estão aí divorciados.
Mas quando fala num concerto, um concerto numa sala
no
de espetáculos...
Centro Cultural, sim, no Centro Cultural.
Na Casa
da
Cultura.
Sim, sim, sim. Temos também no dia 26 de abril, esquecer, temos um grupo de coralistas de um intercâmbio cultural com o coro da Madalena, portanto dos Açores, e juntamente com o Orfeão da Misericórdia darão um concerto na Igreja de Ilhavo.
Este Orfeão que tem muita atividade, não é?
Tem a nível nacional e a nível internacional. Também tem...
Há aqui uma dimensão cultural no fundo em tudo isto também, não é?
Sim, 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 sim. Portanto, o Orfeão fez 10 anos o ano passado e tem uma atividade
No jantar, bastante. Quantas pessoas é que esperam? Olha, já sabe qual é...
Exatamente, não lhe sei dizer. Portanto, o jantar foi aberto aos irmãos todos e a convidados que nós queremos, vá lá, mimar com... O jantar, nomeadamente aos nossos parceiros
tradicionais,
institucionais, a Segurança Social, a Administração Regional de Saúde, a Câmara, as juntas de freguesia, não esquecer, também convidámos, não sei se já veio a confirmação, pessoas que tiveram uma relevância ao longo dos anos na Misericórdia, nomeadamente o nosso ex-presidente da Câmara, engenheiro Rival Esteves, o Dr. Badão Félix, uma pessoa também importantíssima para nós Misericórdia, o Sr. Jeque Coelho, portanto, os outros parceiros em menor dimensão, mas que também aqueles que connosco têm colaborado, quisemos distingui-los neste dia.
Esse encontro de uma certa que se realiza esta semana, não é?
Sim.
Quarta-feira,
sim. De alguma forma, queremos, de uma forma...
Singela.
Vá lá, singela, mostrar-lhes o quanto admiramos o seu trabalho. Ah, já me esqueci aqui de outra pessoa que também é muito importante para nós em termos jurídicos, que é o nosso Dr. Rui Dias.
Que tem colaborado com a Misericórdia, sim. E foi presidente também
da mesa da Assembleia
durante
Geral,
sim. Algum tempo.
Sim.
A Misericórdia tem esse reconhecimento nas quatro freguesias, já há pouco falamos de freguesias. Há esta capacidade de todas as freguesias terem essa ligação à Misericórdia?
Olhe, temos uma ligação mais direta, e com a Nazaré.
Por causa dos serviços que têm instalados?
Sim, 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 sim. Temos uma ligação mais...
Mais próxima.
Sim, mais
próxima. Essas ligações têm funcionado bem?
Funcionam sempre que nós solicitamos dentro das possibilidades de dar, de ceder, sim,
abertura.
E em termos, nomeadamente em Ilhavo, em termos de trabalhos que precisamos...
O dito apoio logístico, não é?
Sim, sim, sim.
Também falamos tem o seu preço.
Sim, é claro que sim, também são relevantes para nós.
E os protocolos com o município? Também existe alguma coisa?
Olha, existe, portanto, um protocolo que, a exemplo das outras instituições do município, já enviámos os documentos para análise e...
E com alguma novidade ou apenas manutenção de atividades?
Para já estamos... À espera, ainda não sabemos o apoio que vai ser dado.
Mas o que estão a solicitar é o apoio habitual?
Sim, sim, sim.
Anualmente, quanto é que recebem por parte
do
município?
Olha, eu penso que 10.000 euros, 10.400 e qualquer coisa, assim na ordem.
Que normalmente canalizam para que tipo de ação?
Olha, o que vem canalizado é para apoio ao Orfeom. E porque o resto nós vivemos
da Segurança Social,
dos subsídios do Estado, portanto esses é que são os nossos parceiros fortes, é a Segurança Social e a IRS são os nossos parceiros mais fortes.
E o tempo dos beneméritos? Foi o tempo do passado, já não é o tempo do presente?
Olha,
ou ainda existem?
É assim, beneméritos somos nós todos, os que estiveram antes de mim. E os atuais que damos o nosso trabalho.
Não, eu quando falo
é evidente,
dos beneméritos...
Sim, eu sei que é os de grande...
Aqueles que muitas
não,
vezes quando faleciam deixavam em testamento bens patrimoniais,
nada,
isso
nada,
hoje já não existe?
Nada, 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 nada.
Acabou esse tempo.
acabou. Olha, curiosamente, até deu para rir, recebemos um mail esta semana de uma senhora que hipoteticamente terá 700 mil euros para doar a uma instituição. Só que, isto galinha gorda por pouco dinheiro...
A pessoa desconfia.
É, desconfiar. E então eu solicitei-lhe que sim senhor, que estaremos dispostos para conversar com a senhora, no dia em que a senhora se identificar e... Aí conversaremos. A senhora respondeu logo imediatamente que estava, já se tinha identificado e, portanto, o que ela tinha dito era aquilo que mantinha. E então eu voltei a mandar-lhe o mail e disse-lhe que a senhora faz favor, indica-nos um local de morada e um contacto móvel e então aí conversamos mais, portanto analisaremos a situação de uma forma mais clara. Até agora a senhora não se manifestou mais.
Portanto, uma mão cheia de nada até ao momento.
Foi qualquer coisa que existe. É como fumo.
Professora, estamos na parte final da nossa conversa, e pegando também na sua experiência, porque foi autarca, não é? Foi vereadora em Ilhavo, passou pelo mundo da política. Como é que olha para o seu município, para o Conselho de Ilhavo? Como é que acompanha a vida agora com esses olhos, que é uma perspectiva já um bocadinho menos ligada às atividades, não é?
Olha, continuo a interessar-me pelas coisas que se fazem na nossa terra. Acho que se têm feito coisas muito boas. Há sempre pessoas que discordam, porque no mundo cada qual tem, cada cabeça, sua sentença, cada pessoa tem uma forma própria para analisar os assuntos e as decisões dos políticos, mas acho que temos um município com muitas atividades, um município que deu, que tem uma visibilidade diferente da que tinha há uns anos atrás e que nos projeta para outro nível, no âmbito dos municípios portugueses.
Professora Margarida São Marcos, o agradecimento por esta presença no programa Conversas. Este é um programa que tem emissão às quartas, às 19 horas, reposição aos domingos às 11 e que na quinta de manhã tem publicação também no site da Terra Nova, pode ser escutado em qualquer ponto do mundo. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.